Vejo que o terceiro setor, as boas ONGs, há boas OCIPs, e há OCIPs corruptas, ONGs corruptas, como aquelas que morriam de medo de serem investigadas pela CPI presidida pelo senador Heráclito Forte, já concedo a parte a Vossa Excelência. Apenas para concluir este raciocínio, eu digo que, senhor presidente, um dos itens é salário. E eu espero que a Câmara, nesse seu esforço concentrado, ela vote a PEC 300, misturada com a PEC 446. Vote. Sem ouvir a pressão de quem quer que seja. O governador ligou, não dá a menor bola para o governador. Alguém do governo federal ligou, não dá a menor bola para o governo federal. Parlamentar que fica dando bola para a pressão, para telefonema, não é um parlamentar inteiro. Parlamentar inteiro é aquele que só ouve a sua própria consciência, só ouve o bom senso. Então, nós precisamos que a Câmara vote isso hoje, sem mais demora, sem mais delongas, envie para cá a formulação dessa PEC, para que nós, no esforço concentrado de 2, 3 e 4 de setembro, nós aprovemos, se Deus quiser, em 24 horas, no máximo em 48 horas, isso que tem demora tanto tempo na Câmara, aqui não demorará, aqui nós faremos com rapidez, como fizemos com a PEC 41, que é uma PEC boa, incompleta, porém que merece ser complementada pelas PECs 300 e 446, misturadas as duas num só substitutivo. Os salários dos policiais civis, militares, bombeiros e agentes carcerários seriam equivalentes aos salários pagos pelo Distrito Federal. E isso, sem dúvida alguma, seria o ponto de partida, um dos itens relevantes para uma política nacional de segurança pública, porque se o salário não resolve tudo, isso se aplica a professor, que precisa ganhar melhor, se aplica a médico, que tem que ganhar decentemente, se aplica a todo mundo, mas se aplica, nesse caso da segurança pública, muito fortemente aos policiais. Eles precisam receber salários decentes, ter a garantia de que suas possíveis viúvas fiquem em paz familiar do ponto de vista do sustento dos seus filhos, ou não se arriscarão, como não estão se arriscando na medida em que deveriam, muitos policiais, com o salário de fome que recebem, na luta desigual contra os bandidos. Então, eu queria dizer de maneira bem clara, o crime neste país está organizado e o Brasil está sendo mexicanizado. O crime está desorganizado. É papel dos governos e é papel deste Parlamento, nós criando leis e os governos com as ações, desorganizar o crime. O meu objetivo é desorganizar o crime, organizar a sociedade para enfrentar um crime desorganizado. Temos que desorganizar o crime sob pena de o Brasil virar um México. Eu não aceito a mexicanização do Brasil. Eu não aceito o Brasil, como acontece no Rio de Janeiro hoje, em que candidatos do tráfico têm monopólio de política, de campanha política em certos morros, e os outros não podem entrar, e se alguém quiser entrar, até para fazer uma filmagem, um documentário, tem que pedir licença ao chefe do tráfico. Eu não aceito isso, eu não aceito essa divisão, não aceito essa divisão territorial entre área ocupada pelo tráfico e área pertencente às pessoas de bem. Isso tem que ser enfrentado, e eu vejo as pessoas fazerem propaganda, cambarem para o lado, correndo para o outro, mas às vezes as autoridades públicas com muito pouca disposição, muito pouca coragem de enfrentarem mesmo essa questão do crime organizado. Tem que se desorganizar o crime para que a sociedade organizada possa viver em paz. Com a palavra o senador João Faustino.
Arthur Virgílio, é bom ouvir Vossa Excelência na tarde de hoje. Aliás, a presença de Vossa Excelência nesta casa tem sido pautada pela seriedade, pela discussão de temas que tratam da vida da nação brasileira e do Estado brasileiro como instituição capaz de atender os anseios da nação. E Vossa Excelência traz hoje um tema da maior relevância para que esta casa possa refletir, examinar, discutir, que é o problema da segurança pública, da segurança do cidadão, da segurança da família brasileira. Em qualquer recanto deste país, por menor que seja a cidade, o município, o cidadão se sente inseguro pela total inoperância do Estado brasileiro. E quando eu falo em Estado brasileiro, eu vejo a necessidade como um todo de se reformar esta estrutura que garante os anseios da nação, que é o Estado brasileiro. Nos segmentos da saúde, da educação, da segurança pública, na reforma tributária, na reforma previdenciária, na reforma política. O Estado precisa ser da nação. O Estado precisa estar em função da nação. E Vossa Excelência, com muito brilho, aliás, o brilho que lhe é peculiar. Esta casa, sem Vossa Excelência, ela é sempre desfalcada. Quando Vossa Excelência aqui está presente, contribui com uma participação efetiva, uma discussão consistente sobre os problemas do país. E, certamente, o povo do seu Estado deve se orgulhar muito da sua presença nesta casa. O Amazonas tem um grande senador, um senador que orgulha o Brasil, que tem presença neste Senado como poucos e que, certamente, voltará aqui muitas vezes para cumprir a missão de bem representar o povo amazonense. Mas eu queria, só para concluir, nobre senador, de lhe dizer e lhe transmitir o seguinte: nós precisamos reformar o Estado brasileiro. Para que se faça a reforma do Estado brasileiro, preciso que se tenha um líder, alguém que possa construir um grande pacto nacional para se resolver segurança, educação, saúde, as mazelas que tomam conta da sociedade brasileira, do cidadão e do povo. E eu queria conclamar, me associando ao seu discurso, conclamar a nação para que se reflita um pouco sobre a necessidade de se ter este líder, a pessoa que comande, que tenha a performance do estadista, do homem público completo, com experiência, com capacidade, com talento, para fazer as reformas e as mudanças que o Brasil precisa. Muito obrigado por me conceder esta parte, nobre senador Arthur Virgílio.
Obrigado, senador João Faustino. Eu agradeço a sua parte, sendo que concordo absolutamente com o que Vossa Excelência arrasou. É preciso mesmo. Nós temos a figura capaz de catalisar todos os apoiamentos da sociedade, do mundo político, das forças armadas, das forças militares, das forças administrativas, para nós realizarmos esse grande mutirão, como dizem os índios, esse grande puxirum em favor da segurança dos cidadãos, impedindo que alguns se desviem e depois ameacem os cidadãos, outros, e procurando, portanto, criar uma sociedade onde a maioria esmagadora de todos sejam cidadãos de bem. Aqui é preciso nós termos mais cidadãos de bem na vida pública, e é preciso nós termos mais cidadãos de bem a partir de políticas sociais que impeçam que a pobreza gere e produza e mande para o convívio com a sociedade aquelas vítimas que depois se tornam algozes da sociedade, os bandidos, filhos da pobreza. A própria distribuição de riqueza mexe muito com isso. Mas eu diria que nós temos que, por um lado, cuidar dessa prevenção e, por outro lado, reprimir duramente o crime que se organiza a passos largos. Meu Estado é um corredor de tráfico de drogas. O Brasil, senador Simão, o Brasil hoje arbitra o preço da cocaína no mercado internacional. Os grandes consumidores são, em todo lugar se consome, mas os grandes consumidores são Europa e Estados Unidos. Os produtores continuam sendo Colômbia, sobretudo Bolívia e Peru. Agora, o Brasil, lamentavelmente, isso foi a declaração de um responsável procurador de justiça da Itália, o Brasil, lamentavelmente, virou uma espécie de agência reguladora da droga, porque o Brasil arbitra o preço da cocaína. Isso a todos nos deve encher de vergonha e de revolta e de indignação. Estou falando aqui de um assassinato que aconteceu perto de mim, aconteceu com o irmão de uma secretária muito querida minha, uma figura que me acompanha há tanto tempo. E nós temos todos os dias casos e mais casos, perto ou longe de nós, que mostram como a nossa sociedade está ficando enferma. Mas eu queria agradecer o senhor parte, senador João Faustino, primeiro pela honra de ser seu colega aqui no Senado. Eu que fui seu colega em mais de um mandato na Câmara dos Deputados. E Vossa Excelência, que prezado amigo, foi também secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República, quando eu tive a honra de ser ministro daquela pasta. E trabalhamos com uma fraternidade que é aquela que durava, que já existia antes, que subsistiu aquele período tão difícil do exercício daquele ministério e que vai sobreviver pela vida inteira e que, se Deus quiser, teremos vida longa para celebrarmos a nossa amizade pelo tempo todo. Se você, aliás, olhar à sua direita, vai encontrar na tribuna de honra um querido amigo seu que faz parte também das suas melhores lembranças afetivas, enfim. Mas Eu diria, senhor presidente, que o Brasil não pode permitir, senador Cristóvão Buarque, que esse processo de mexicanização avance, esse processo de mexicanização prossiga. O México hoje está dividido entre pequenos espaços não ocupados pela guerra civil verdadeira que se instalou lá e grandes espaços onde ou há o predomínio do crime organizado ou há uma disputa sem quartel entre a lei, muitas vezes com setores da própria lei corrompidos pelo tráfico, corrompidos pelo banditismo, pelos grupos de assassínios, grupos de assassinos que promovem assassínios, enfim. Num quadro em que nós chegamos a um tema que é muito caro ao senador Cristóvão, que nasce nas vicissitudes porque passa o cidadão mais pobre. Educação deficiente, dificuldade de acesso ao conhecimento, um futuro com um horizonte muito curto, porque a partir da falta de educação não se tem horizonte amplo, não se tem horizonte largo, e com isso nós vemos um ciclo vicioso, ao invés de chegarmos ao ciclo virtuoso de eliminarmos o grosso da delinquência, deixarmos a delinquência para os delinquentes psicológicos e deixarmos e colocarmos como desnecessário para os cidadãos recorrer à delinquência em busca da sobrevivência. Há países onde a delinquência existe, fruto do desequilíbrio psicológico de alguém. Há países onde a delinquência existe porque as pessoas, às vezes, não têm outra alternativa a não ser delinquir. Mas eu não posso compactuar com isso. Eu luto para que os novos, os que virão, não caiam na delinquência. Mas quero absoluta e clara repressão aos crimes que estão sendo cometidos para que, repito e encerro, o cidadão de bem não tenha que andar de cabeça baixa, de cabeça baixa, enquanto de cabeça erguida andam pelas ruas brasileiras os assaltantes, muitas vezes impunes, que tem muito a ver com assaltantes impunes do colarinho branco e da corrupção política. Muito obrigado, senhor presidente. Era o que tinha a dizer.